Bom dia. Vamos dar início à primeira audição do Grupo de Trabalho do Regime Geral das Instituições de Crédito e Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, que se debruça sobre dois projetos de lei, um do Bloco de Esquerda, projeto de lei 846, e sobre o projeto 963 do Partido Socialista. Começo por dar as boas-vindas e agradecer a presença da Associação Portuguesa de Bancos, à delegação liderada pelo Dr. Jorge Paulo, secretário-geral adjunto, acompanhado pelo Dr. José Manuel Faria, consultor jurídico, e Dr. Filipe Abreu, também consultor jurídico. Eu propunha que uma só ronda, em que a Associação Portuguesa de Bancos faria uma apresentação da sua versão sobre estes dois projetos de lei, de seguida 5 minutos a cada grupo parlamentar, e depois a Associação Portuguesa de Bancos faz uma resposta conjunta a cada grupo parlamentar. Pode ser? Sendo assim, eu daria... Sim. Conjunto a todos. Sendo assim, daria a palavra à Associação Portuguesa de Bancos. Obrigado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, em primeiro lugar, queria apresentar os cumprimentos do Sr. Engenheiro Faria de Oliveira, Presidente da Direção da APB, que um impedimento inesperado impossibilitou de estar aqui presente. E, portanto, pediu-nos exatamente para o representar à Associação Portuguesa de Bancos neste ato. A Associação Portuguesa de Bancos agradece mais esta oportunidade que lhe é concedida pela Assembleia da República, através da COFAP, de transmitir as posições e os contributos dos seus associados relativamente a projetos legislativos de relevância e interesse para o setor bancário. A APB compreende e partilha com os seus deputados a vontade de extrair todas as ilações possíveis da recente crise do BES, incluindo medidas no plano legislativo. Aliás, a APB e os seus associados apoiam plenamente todas as iniciativas legislativas e regulatórias que tenham a finalidade de robustecer o sistema bancário, que se quer forte, sólido, moderno e confiável, pois os bancos são o coração da economia. Também pugnamos para que os enquadramentos regulatórios e legislativos e a cultura de supervisão sejam coerentes, consistentes e o mais estáveis possíveis e, do mesmo passo, que sejam adequados ao desenvolvimento da atividade bancária, isto é, que sejam geríveis, estimulem a sua eficácia económica e social e contribuam para fomentar e consolidar a confiança dos clientes no sistema bancário. A APB está, por isso, disponível e empenhada em contribuir com os seus pontos de vista para que o processo legislativo possa ser o mais perfeito possível. Em particular, num desejável e são clima de colaboração e diálogo, a APB julga que pode acrescentar algum valor aos processos legislativos e regulamentares em apreciação, principalmente ao transmitir a sua experiência quotidiana, avaliar implicações, apontar lacunas, indicar eventuais deficiências e sugerir aditamentos ou precisões que permitam aperfeiçoar os projetos em apreciação. Aliás, tem sido esta a prática adotada na União Europeia. A APB, através da sua participação ativa na Federação Bancária Europeia, ou diretamente junto das entidades competentes, Parlamento Europeu, Comissão, EBA, etc., emite parecer sobre todos os projetos de diplomas que lhe são presentes para consulta. Vem correspondendo assim, também a nível da União Europeia, à vontade do legislador de obter o máximo de informação qualificada e competente, designadamente no que respeita à reflexão e avaliação dos impactos e implicações das disposições legais e regulamentares na economia e no setor, procurando uma calibragem que torne a legislação resultante adequada à prossecução dos objetivos que visa. No caso em apreço, tivemos já a oportunidade de transmitir por escrito os comentários da Associação sobre os projetos de lei em análise, relativamente aos quais, bem como a todos os outros aspectos que entendam relevantes, ficamos desde já à disposição dos senhores deputados para esclarecer ou desenvolver os nossos comentários e os pontos que queiram suscitar. Muito obrigado.
Obrigado. Começamos então a ronda pelos grupos parlamentares. Daria a palavra ao Partido Socialista, ao Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. É uma pergunta pertinente. Pode? Tem a palavra então a Sra. Deputada Conceição Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente do Grupo de Trabalho. Muito obrigada aos senhores representantes da Associação Portuguesa de Bancos. Queria cumprimentá-los. Queria também agradecer os contributos já remetidos a esta comissão e sem perder muito de vista tudo aquilo que apresentaram. Eu queria dar conta do seguinte: de facto, os projetos de lei que temos em apreciação estão relacionados e tiveram como causa próxima o grupo, portanto, tudo o que aconteceu no caso BES. E relativamente aos contributos e àquilo que se pretende salvaguardar e àquilo que se pretende conhecer e regular, a primeira questão que lhes levanto é esta. Fazem referência a não, e é verdade que não está definido o conceito objetivo de beneficiário último, portanto, das participações e da detenção do capital. Mas se por um lado pegam no aviso do Banco de Portugal número 5 de 2013, que refere, portanto, e remetem-nos para o beneficiário efetivo, portanto, dando conta que uma definição próxima de beneficiário efetivo salvaguardaria e evitaria confusões ou até mesmo a adoção desta. No entanto, a definição de beneficiário efetivo parece-me que está um bocadinho aquém daquilo que se pretende conhecer e para além daquilo que é a densificação da diretiva que em 2007 deverá estar transposta, na medida em que o conceito de beneficiário efetivo não salvaguarda aqui portanto, as pessoas singulares que são detentoras de capital em sociedades, que por sua vez são sociedades que participam no capital de outras sociedades. E eu, a primeira pergunta que lhe queria deixar é exatamente esta. Se persistir de facto na definição de um beneficiário último, até que ponto é que a simbiose entre o vosso conceito de beneficiário efetivo, aditado de um titular de capital em pessoas coletivas participadas ou participantes no capital de outras sociedades, podia de algum modo ajudar a densificar o conceito e a clarificá-lo sem termos que ter aquela densificação e antecipação prevista na diretiva, que envolve uma densificação muito significativa, tal como foi, portanto, como está proposta. Uma segunda questão que lhes queria, e queria ouvir a vossa opinião sobre ela e sobre o qual se referem, é sobre o regime das instituições de crédito e sobre o regime da alteração da verificação da idoneidade dos seus membros e das medidas também que têm a ver com a eventual suspensão, revogação ou retirada, portanto, da autorização para o exercício da atividade. Porque ao falarem, portanto, quando falam que, portanto, estão em causa nesta medida, neste âmbito, no âmbito do artigo 30C, crimes têm a ver com a recepção de depósitos ou outros fundos reembolsáveis, nos termos do artigo 200 e do artigo 200 já, designadamente também sobre a desobediência às ordens do Banco de Portugal. E a minha questão é assim. Neste artigo tem coisas, duas coisas diferentes. Tem as situações em que é possível, aditadas quando o Banco de Portugal supervenientemente venha a detectar que houve factos que não correspondiam e que não foram verificados para a idoneidade dos seus administradores, mas também prevê que para os administradores em concreto, no âmbito, são coisas diferentes. Portanto, temos por um lado os administradores enquanto violam ou determinam regras que violam a recepção de algumas atividades, designadamente a recepção de depósitos ou de fundos reembolsáveis, os crimes de desobediência e, por outro lado, a verificação de factos supervenientes quanto à revogação da licença. Dizem, de facto, não se pronunciam sobre a adequação da suspensão, da medida da suspensão aos administradores pelos crimes verificados, pelos indícios verificados aqui. Dizem que tal medida deveria ser fundamentada. Ora, a suspensão de funções para os administradores, e é aqui que eu queria que parassem um bocadinho para podermos... A suspensão de funções dos administradores, no âmbito destes indícios, apresenta-se como uma medida cautelar. À semelhança daquilo que acontece muito, salvaguardadas as devidas diferenças para os nossos trabalhadores, nossos vossos, quando violam regras e ordens do Conselho de Administração em que é instaurado um processo disciplinar, um processo de averiguação, é está previsto que possa haver uma suspensão do contrato de trabalho. E, portanto, a questão é, a suspensão de funções é apresentada como medida cautelar para os órgãos da administração e, portanto, parece adequada aos factos, aos indícios verificados. Sendo que, para a revogação da autorização, a norma prevê expressamente que ela deverá acontecer quando o Banco de Portugal conclua, em resultado de uma reavaliação motivada por factos ocorridos ou conhecimentos supervenientes de que, não estão preenchidos os requisitos de que depende a autorização. Portanto, as duas questões têm tratamento autónomo da lei e pareceu-me que a Associação de Bancos não olhou tanto a isto e não disse nada sobre a medida em concreto da suspensão de funções e da bondade da medida para os casos em apreço. Uma terceira questão que eu lhes queria colocar é esta. Sobre a concessão de crédito aos membros que sejam órgãos sociais ou que tenham participações qualificadas, nos termos do artigo 85 e 109, a Associação de Bancos diz o seguinte: entendem que há uma necessidade de densificação do conceito. E eu pergunto, o artigo 85 refere expressamente a concessão de crédito sobre qualquer forma, designadamente a prestação de garantias. E eu pergunto se isto não é suficiente para determinar a obrigação de publicitação nos relatórios a apresentar no final de cada exercício, ou se isto é suscetível ainda de uma maior clarificação, porque é disso que se trata e é isso que se pretende, ainda de uma maior clarificação no sentido de não deixar de fora nada que seja suscetível de envolver operações com os seus administradores, com os seus órgãos sociais. E mais, há aqui uma lacuna da lei, e esta eu dei conta dela, porque fala apenas do cônjuge e não fala nas situações equiparáveis à situação de cônjuge. E há hoje muitas relações pessoais, familiares, que ocorrem na situação de pessoa análoga à dos cônjuges. E esta é uma dimensão que também não pode ser ignorada nestas limitações. E, portanto, eu gostava de perceber como é que olham para isto, qual é a densificação que entendem ser necessária para não deixar de fora nada que tenha a ver com situações de vantagem para os órgãos da administração e os corpos sociais, por si ou por interposta pessoa nos níveis que aqui estão preenchidos e designadamente nas situações análogas à dos cônjuges. Queria ainda colocar... peço desculpa. Queria ainda colocar uma questão... já vou terminar. Queria ainda colocar uma questão sobre o artigo 145M em si mesmo, tal qual está na lei. E tal qual está hoje prevista a nova redação para o artigo 10º, e eu acho que isto é um problema porque, passando número 10 do artigo 145M, mas que é transversal a todo o regime geral das instituições de crédito, que tem-se, quando se quer referir à dimensão das instituições financeiras, não o faz com critérios objetivos, antes remete sempre em todos os artigos que analisei para a dimensão das instituições de crédito e a importância significativa no sistema financeiro nacional. Ora, estes dois conceitos são dois conceitos indeterminados. E a questão que eu queria colocar, é esta, mas está, estes dois conceitos perspassam em vários artigos neste regime. A proposta, no número 10, faz também... No artigo 145M, eu posso mostrar-lhes.
Temos aqui.
Ah, tem aqui. Na proposta. Não, na proposta.
Ah, da proposta.
Mas a proposta.
Eu tenho aqui também. Não se incomode, temos aqui também.
A proposta, à semelhança de outros artigos, não determina objetivamente qual é a dimensão das instituições de crédito, mas remete sempre para dois conceitos indeterminados. Dimensão e importância significativa no sistema financeiro nacional. Isto são dois conceitos indeterminados.
E a pergunta que eu queria deixar é esta. Não é possível, até porque estes dois mecanismos que aqui estão, os mecanismos que aqui estão previstos, têm em vista a transparência, o controle objetivo sobre as instituições de crédito e, designadamente, na constituição da Comissão Especial de Acompanhamento no caso de resolução. E eu pergunto, até que ponto é possível introduzir um critério como cota de mercado, volume de ativos, volume de passivo, volume de crédito concedido, ok, vai, também entra. Mas até que ponto é que é necessário? Porque senão, estes dois conceitos em si deixam uma margem absoluta e sem controle daquilo que determina uma série de obrigações, quer no regime de supervisão previdencial, quer de outras matérias, sem determinação objetiva para determinar a intervenção das entidades que hão de acautelar tudo aquilo que se pretende salvaguardar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo Partido Socialista, o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos.
Muito obrigado. Ainda bem que a Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão fez a primeira intervenção, porque foi uma, colocou questões muito importantes e fez uma intervenção bem qualificada e, portanto, ajuda até a complementar algumas das questões que eu vos queria colocar. E tentaria começar por questões que não foram colocadas pela Sra. Deputada, nomeadamente na linha G, gostava, ou G, normas relativas a mandatos de revisores oficiais de contas. Eu gostava que nos pudessem explicar melhor do vosso parecer, a linha G do vosso parecer. Eu vou tentar colocar algumas questões depois, quando passar o tempo, porque vai passar rápido. Dizem que as propostas no número 5 e 6 do artigo 121 não coincidem com o regime de mandatos previsto no regulamento 537/2014. E eu pedia que vocês me explicassem porque é que não coincide, porque daquilo que eu tive a ver no artigo 17º do mesmo regulamento, eu posso-vos dizer que no número 1 diz mais ou menos o seguinte: a entidade de interesse público nomeia um revisor oficial de contas ou uma sociedade de revisores oficiais de contas para um mandato inicial com duração mínima de um ano. O mandato pode ser renovado. Nem o mandato inicial de um determinado revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas, nem a sua combinação com quaisquer renovações do mesmo podem exceder a duração máxima de 10 anos. E depois diz, a interrogação do disposto no número 1, os Estados-membros podem exigir que o mandato inicial referido no número 1 tenha uma duração superior a um ano, isso não está em causa das nossas propostas, estabelecer uma duração máxima inferior a 10 anos para os mandatos referidos no número 1, segundo parágrafo. Bom, eu acho que é isso que está na nossa proposta e, portanto, pedia-vos que pudessem clarificar melhor aquilo que aqui dizem. Relativamente à concessão de crédito a membros dos órgãos sociais e participantes qualificados, existe uma diferença entre as participadas e os familiares e detentores e titulares de participações qualificadas. Os titulares de participações qualificadas, os administradores ou seus familiares, têm uma possibilidade de influência na administração do banco que não tem uma participada. A participada não influencia a administração da entidade que participa. Já o mesmo não podemos dizer sobre familiares, administradores ou titulares de participações qualificadas na entidade que participa. Portanto, tem influência direta sobre o Conselho de Administração. E, portanto, justifica-se que, nestes casos, ao contrário das participadas em que nós estabelecemos uma materialidade, que nestes casos se possa discriminar todas as operações que envolvem familiares, administradores e titulares de participações qualificadas por razões de transparência, porque têm uma capacidade de influência no Conselho de Administração que, obviamente, uma entidade participada não tem. E por isso gostava também que dessem fazer um comentário às notas que vos vou fazendo. Bom, relativamente à vossa linha C, às alterações que nós fazemos ao artigo 101, no número 5, provavelmente podemos fazer aqui um esforço de clarificação deste número. De qualquer forma, aquilo que se diz de administradores independentes, o nosso objetivo aqui é que na entidade participada, imaginemos um banco de investimento que é detido por um banco comercial, a maioria dos administradores do banco de investimento, por exemplo, não estão como administradores no Banco Comercial. Isto é, para que tenham, se garante uma maior independência da sociedade financeira participada face à entidade participante. E nós estamos a falar aqui de operações muito importantes. Para que haja uma maior independência, no caso, por exemplo, do banco, da instituição participada, na colocação de produtos junto dos seus clientes, nós não resolvemos o problema. Mas, obviamente, que se aumentarmos a independência da instituição participada, é mais difícil que da entidade participante venham orientações do género: têm de colocar junto dos vossos clientes ações nossas, têm de colocar junto dos vossos clientes papel comercial. Não haver a possibilidade da maioria dos administradores do Banco Comercial poder-se repetir como maioria também na entidade participada, é esse o nosso objetivo. Para garantirmos que eu acho que de facto, se calhar, podemos melhorar este número, porque também vos deixou a vocês confuso, e depois estive a rever e com alguma razão podemos tentar clarificar. Não resolve alguns problemas, porque obviamente os acionistas poderão ser os mesmos ou serão os mesmos, mas obviamente se houver uma maioria de administradores na participada que não se repita na que participa, garante-se mais independência. Depois, na vossa linha B, relativamente às alterações que fazemos ao artigo 77, ao conteúdo de informação pré-contratual, na área da intermediação financeira, aquilo que dizem é que está aqui a ser sobreposta a competências que hoje são da CMVM. Eu percebo, mas eu queria lembrar que, pelo menos desde 2008, o Banco de Portugal tem competências em matéria de supervisão comportamental. É um domínio de competência que é partilhado com a CMVM. E, portanto, faz sentido reforçar os poderes do Banco de Portugal na intermediação financeira, que é feita por instituições de crédito. Não, nós podemos um dia fazer um debate, um dia em breve, um debate sobre uma reforma do sistema financeiro que separa a supervisão comportamental da supervisão prudencial. Quer dizer, esse debate pode ser feito, mas a verdade é que neste momento a supervisão comportamental é um domínio de competências partilhadas, e por isso parece-nos fazer todo sentido que o Banco de Portugal tenha mais poderes também na área da intermediação financeira feita por instituições de crédito. E, portanto, reiterar que o nosso objetivo era este, uma vez que o Banco de Portugal já tem competências em matéria de supervisão comportamental desde há alguns anos para cá. Relativamente ao artigo 30º, de idoneidade, eu não faço a mesma leitura que os senhores fizeram da nota técnica. E, na realidade, o seu governador, aquilo que mais queixou não foi sobre a avaliação da idoneidade, ou dos critérios da idoneidade, no momento do registro. A grande dificuldade de que se queixou o regulador foi durante, já depois de atribuída o estatuto de idoneidade, a dificuldade que é revogar, suspender. Bom, nós tentamos, de alguma maneira, dar resposta a essa dificuldade que o Banco de Portugal tem. O Banco de Portugal, aquilo que diz, eu tenho que esperar que acabe, tenho que esperar para o momento de uma renovação, para poder mais facilmente, sem risco jurídico, de não renovar. Isto é mais fácil não renovar do que revogar. Eu percebo que, obviamente, as Associação Portuguesa de Bancos não queira reforçar nesta matéria os poderes do regulador. No entanto, acho que, em alguns casos, protege os administradores e os bancos que têm administradores idóneos e separa o trigo do joio. Agora, nós podemos, estou aqui agora só a tentar, podemos melhorar, porque aquilo que os senhores dizem é que não deve resultar automaticamente da ocorrência de um facto. Isto é, há uma comunicação ao Ministério Público, isso não deve decorrer apenas desse facto, mas sim de uma decisão expressa e fundamentada do Banco de Portugal. Nós podemos também melhorar o texto nessa matéria, em vez de é só uma primeira sugestão, porque nós também vamos trabalhá-la. No nosso número 7 de indícios, factos disponíveis com pena de prisão, relativos a crimes previstos no artigo 200 e 200A, outros crimes praticados, tendo em vista ou terminando a obtenção de benefícios próprios, diz hoje a nossa proposta, determinam a suspensão dos membros dos órgãos de administração e fiscalização. Podemos pôr aqui, pode terminar, tentar, de alguma maneira, assegurar que o Banco de Portugal comunica os indícios de prática de crimes ao Ministério Público e, decorrente da avaliação que faz, tomar uma decisão de suspensão. Oh, a suspensão termina quando o próprio Banco de Portugal, que decretou, a decidir reverter. Agora, este número parece-nos a nós importante porque tenta dar, de alguma forma, ajudar de alguma forma o Banco de Portugal no decurso do próprio mandato. Deixe-me verem se me escapou alguma. Bom, isso sobre o... Não, na globalidade são estas as questões onde eu tinha algumas notas para vos fazer e às quais eu pedia que depois nos pudessem comentar, para como obviamente nós já lemos da leitura. Faço estes comentários, mas faz mais sentido depois nós termos esta dialética e vocês poderem também dar resposta à forma como nós, pelo menos, lemos as vossas sugestões. Mas, de qualquer forma, muito obrigado pelo vosso contributo.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra pelo CDS-PP, a Sra. Deputada Vera Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar, naturalmente, os representantes da Associação Portuguesa de Bancos e a disponibilidade dos contributos que aqui nos deixam. É óbvio e é claro que aquilo que motiva todo este pacote legislativo tem muito a ver com aquilo que foram as conclusões ao caso do Banco Espírito Santo, mas em simultâneo o CDS disse desde sempre que, para além de, obviamente, em função de tudo aquilo que foi o conteúdo dessas audições e tudo aquilo que também se apurou, era importante, por um lado, que as coisas não podem ficar como eram antes. Há evidentemente um conjunto de alterações legislativas que têm que ser feitas, mas também há aqui uma perspectiva muito clara da nossa parte, que parte delas obviamente não podem ficar reféns ou condicionadas por aquilo que sejam em exclusivo as conclusões e no fundo as reflexões que foram feitas no âmbito de um caso em específico. E, por outro lado, a noção clara de que muitas das alterações que venham a ser feitas são suficientemente complexas para, por um lado, termos que ponderar o impacto que têm também a nível internacional e o facto de, designadamente, estarmos incluídos num conjunto de obrigações, nomeadamente as que derivam do mecanismo europeu, onde há regras que têm que ser partilhadas e que têm que ser congruentes. O tipo de questões que foram colocadas pelos meus colegas são suficientemente abrangentes e demonstram também, de alguma forma, que legislar sobre esta matéria implica, digamos, um grau de cuidado e um grau de detalhe que tem de ser absolutamente garantido. Ou seja, o equilíbrio entre aquilo que é, nomeadamente, a redação que o Partido Socialista apresenta relativamente a determinadas intenções e aquilo que efetivamente se conclui e se altera na prática deste exercício de intenções tem que ser feito no sentido de garantirmos que a intenção daquilo que nós queremos fazer se concretiza em absoluto e em definitivo em termos práticos na legislação tal qual ela está redigida. Há aqui alguns aspectos que nós entendemos que devem ser ponderados e por isso mesmo também obviamente viabilizámos a discussão na especialidade desta proposta e há também, do lado da APB, o reconhecimento de que é preciso avançar em alguns dos aspectos que esta proposta já aclara, muito embora muito ainda fique por fazer. E é por isso que também esta maioria optou por, para além da proposta que foi apresentada relativamente aos peritos avaliadores de imóveis, optámos por elaborar um conjunto de recomendações no sentido de que o Governo ponderasse avançar em algumas áreas que para nós são importantes. Relativamente aos dois projetos que aqui nos trazem hoje, é inquestionável para nós que seja necessário aclarar o conceito de beneficiário último no que diz respeito às participações, nomeadamente quando estamos a falar especificamente até de conglomerados e da relação entre acionistas e empresas participadas. O Banco de Portugal, designadamente em resultado da auditoria e do trabalho que foi feito à sua atuação relativamente ao Banco Espírito Santo nos últimos 3 anos, redigiu um conjunto de recomendações bastante claras e bastante específicas, algumas das quais coincidentes com aquilo que é o sentido, quer da iniciativa do Bloco de Esquerda, quer da iniciativa do Partido Socialista. E começava por vos colocar uma questão relativamente à questão das participações e da identificação dos beneficiários últimos, no fundo, das aquisições que venham a ser feitas. Ora bem, o que eu quero dizer é, o Banco de Portugal, designadamente no que diz respeito à identificação dos beneficiários últimos, o artigo 66 do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, para além de fazer uma alteração no que diz respeito a essa identificação, fala também ao nível da percentagem a partir do qual essa aclaração deve ser feita. Ou seja, nomeadamente sugerindo que, para além daquilo que é a proposta do Bloco de Esquerda, ou seja, de fazer uma identificação dos beneficiários últimos, e aqui a proposta da APB vai no sentido de que haja uma aclaração daquilo que são os beneficiários efetivos, no sentido daquilo que será também a transposição da Diretiva Europeia, há aqui também uma proposta relativamente à alteração da participação a partir do qual essa identificação tenha que ser feita, que atualmente em termos de legislação está definida a nível de 5% do capital, e o Banco de Portugal recomenda, no sentido das conclusões desta auditoria, que seja a partir de uma percentagem de 2%. Ou seja, o que eu vos pergunto é, qual é a posição da APB relativamente ao facto de, para além de nós fazermos uma aclaração daquilo que é o beneficiário, neste caso o conceito de beneficiário efetivo, e de haver uma transposição imediata desse conceito para a legislação, ou em alternativa aguardar que haja uma transposição diretiva, qual é que é a vossa avaliação relativamente também aqui ao facto de o Banco de Portugal ir mais longe e, para além de fazer uma identificação desses beneficiários últimos ao nível do seu conceito, fazer também aqui uma alteração relativamente à percentagem do capital a partir do qual ela deve ser identificada? E esta era a primeira pergunta relacionada com a proposta do Bloco de Esquerda. Ou seja, fazermos ou não já a transposição desse conceito e, para além disso, a avaliação sobre a percentagem do capital a partir da qual ela passa a ser exigida. Relativamente à proposta que o Partido Socialista nos apresenta e que motiva a nossa audição, queria perguntar-vos qual é que era a vossa posição relativamente à criação da Comissão Especial de Acompanhamento, nomeadamente do mecanismo de resolução. Porque, por um lado, nós temos, apesar de tudo, hoje, já na legislação nacional, uma realidade que é diferente daquela que tínhamos há um ano ou há dois anos atrás, e por outro lado, há também aqui, digamos, um conjunto de disposições que estão compatíveis com aquilo que é a Diretiva Europeia de resolução bancária, que de alguma forma, pergunto-vos qual é o entendimento que fazem disto, excluem ou tornam relativamente incompatível aquilo que é o disposto e proposto pelo Partido Socialista e aquilo que seja especificamente aquilo que está previsto na Diretiva de Resolução. Por outro lado, relativamente à... deixa-me só ir aqui a este ponto. Relativamente aos artigos que na proposta do Partido Socialista se referem ao Conselho Nacional dos Supervisores, eu gostava de ouvir a posição da APB de uma forma mais detalhada sobre o funcionamento que a proposta do Partido Socialista aqui nos apresenta. Se o consideram, e tal qual está redigida, se consideram ou não aceitáveis, digamos, as propostas que aqui estão e, no fundo, que vão no sentido de haver uma coordenação mais efetiva entre os supervisores e que, obviamente, é um sentido que nós partilhamos. Para nós é absolutamente claro que, independentemente daquilo que fique alterado em termos legislativos relativamente ao funcionamento do Conselho Nacional de Supervisores, para nós não poderá ficar em causa de que o Banco de Portugal é, obviamente, a autoridade de resolução. Queria perguntar-vos também quais é que são as limitações e quais é que são as condicionantes que encontram relativamente à questão que se relaciona com a remuneração dos gestores de conta e à forma como são feitas, digamos assim, os pacotes salariais e os incentivos que são colocados, no fundo, aos gestores que estão em relação com os clientes e à forma como são ou não incentivados a colocar produtos aos seus clientes. Eu entendo aqui que, obviamente, tem que haver um equilíbrio de parte a parte entre aquilo que era privada da atuação das instituições, mas, por outro lado, é, obviamente, importante que avancemos no sentido de haver uma separação e uma noção mais clara da parte dos clientes bancários sobre até que ponto é que pode haver ou não um conflito de interesses por parte da pessoa que tem, digamos assim, à sua frente. Também nesta matéria, o Banco de Portugal, no fundo, no comunicado que publicou em resultado das recomendações que resultaram da comissão que fez a avaliação do desempenho do Banco de Portugal no acompanhamento do Banco Espírito Santo nos últimos 3 anos, também aqui o Banco de Portugal avança no sentido, quer relativamente às práticas de supervisão, quer relativamente à eventual necessidade de haver regulamentação e legislação nacional relativamente a esta matéria. E penso que seria tudo. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pelo Bloco de Esquerda, tenho a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada. Cumprimentar também os representantes da Associação Portuguesa de Bancos, as senhoras e os senhores deputados, agradecer os comentários que nos fizeram chegar. Saberão com certeza que, das várias propostas apresentadas pelo Bloco de Esquerda, temos aqui apenas uma, as outras foram rejeitadas em generalidade, sendo que é a minha opinião, vale o que vale, que eram bem mais eficazes que estas que temos aqui para resolver um conjunto de problemas, porque iam à raiz do problema, em vez de tentar acrescentar camadas de supervisão ou complexificar a regulação. Parece-me que muitas vezes mais vale cortar com o problema pela raiz, eliminando algumas possibilidades, em vez de tentar evitá-las com diferentes camadas que acabam por complexificar o sistema regulatório e sancionatório sem necessidade. Dito isto, já muito foi dito, eu serei breve. Não me parece, relativamente ao vosso comentário sobre os beneficiários últimos e efetivos, que haja qualquer problema relativamente a esta redefinição do beneficiário último, desde que ela garanta a mesma eficácia no objetivo que nós tínhamos, que é que se saiba exatamente quem é a empresa e quem é o detentor dessa participação para avaliar potenciais situações de conflitos de interesses. E por isso agradecer esse comentário. Relativamente à questão que foi bem colocada pela deputada Vera Rodrigues de participações qualificadas ao 2%, nós adotámos o critério das qualificadas porque precisávamos de um critério qualquer, e qualificadas é um critério como outro qualquer. Estamos completamente disponíveis para reduzir esse limite mínimo, obviamente, porque achamos que quanto mais apertada for a malha, melhor. Relativamente eu não tenho aqui o número, eu escrevi o conteúdo, não tenho a linha, mas a questão do conteúdo da informação pré-contratual de instrumentos financeiros, que é o ponto B, que dizem que deve continuar regulada no Código de Valores Mobiliários. Uma das propostas rejeitadas foi a proposta que tínhamos feito, que alterava as regras de colocação privada ou pública de instrumentos financeiros através do Código de Valores Mobiliários. Portanto, resolver o problema de que informação é que se dá às pessoas e quais são as regras de colocação de produtos financeiros e de dívida, pela legislação que já existe. E, portanto, o que tentámos fazer foi dizer que qualquer colocação que seja feita a clientes não institucionais, não qualificados, deve ter as regras de uma colocação pública e não privada. Portanto, mais critérios. Uma vez que consideram que, e não estou aqui a discutir se concordam ou não com a vossa consideração, mas uma vez que consideram que esta matéria deve ser atribuída à CMVM e regulada através do Código de Valores Mobiliários, qual seria para vocês a resposta mais eficaz do ponto de vista legislativo para combater isto que nós queremos combater, que é produtos sem informação suficiente a serem vendidos a clientes incapazes de avaliar a informação insuficiente. E, portanto, como é que se combate isto e como é que mudamos as leis e as regras de forma a que aquilo que aconteceu com a comercialização, papel comercial da Rio Forte e da ESI, que não cumpriam um conjunto de critérios, eram colocações privadas e as pessoas que compravam estes produtos não tinham qualquer acesso à informação, não havia nenhum tipo de obrigação de informar os clientes. A mesma questão se coloca quanto aos administradores independentes. O objetivo é o mesmo, é impedir que uma instituição, ou um banco, ou uma empresa, faça uso de uma outra subsidiária ou de uma outra empresa que seja com ela relacionada ou participada para vender produtos próprios num claro abuso daquilo que seria regras normais de mercados. Em termos simples, é impedir que a ESAF venda fundos de investimento completamente dominados pelos interesses do Grupo Espírito Santo. A nossa proposta era impedir, pura e simplesmente, que uma instituição bancária vendesse produtos próprios. Cortar o mal pela raiz. A proposta que aqui é apresentada é que as instituições possam ter mais administradores independentes. A minha pergunta é, para a Associação Portuguesa de Bancos, não foi claro qual era o propósito desta proposta, nem qual é o objetivo. E, portanto, eu repito, como é que se impede que uma instituição que é dominada por outra venda produtos contra os interesses dos clientes em favor dos interesses da própria instituição? Porque isso claramente tem acontecido, é um problema real, tem que haver uma resposta real para ele. Em relação ao Comitê de Integridade e Transparência, eu aqui devo-vos dizer que concordo que acaba por ser um bocadinho redundante criar mais um comitê interno que pode ter funções que são sobrepostas às funções dos comitês de auditoria que já existem e que até agora não serviram para prevenir coisíssima nenhuma. Mas ainda assim, gostaria de saber se vem alguma diferença de funções deste possível Comitê de Integridade e Transparência e dos comitês que já existem ao nível da auditoria, de governance. Bom, já parece-me que há um conjunto de práticas a este respeito, sabendo que não concordaram comigo, possivelmente, na minha avaliação da eficácia e utilidade destes comitês. Última questão, auditoras. E aqui a questão é exatamente a mesma. Mais uma vez, a nossa proposta é que elas fossem escolhidas e nomeadas pelo Fundo de Resolução ou pelo Banco de Portugal e não pelas próprias instituições que contratam as auditoras. A proposta que chega à especialidade é outra, visa reduzir mandatos. A minha pergunta é como é que se combate, mais uma vez, conflitos de interesses entre auditoras e instituições bancárias? Se esta não é a proposta ideal, qual é a proposta ideal? Ou a proposta ideal é manter tudo como está, porque aí já conseguimos mais ou menos perceber qual é o objetivo aqui. E, portanto, como é que combatemos auditoras que são pagas pelas empresas que auditam e que permanecem nessas empresas anos infindáveis, criando uma relação que pode ser de claro conflito de interesses e de falta de independência? E como é que se combate o facto de um banco poder escolher a auditora conforme se dá melhor ou pior com essa auditora, como nós assistimos no BES? Há bancos que têm, consoante alguns interesses, mais vontade de trabalhar com uma auditora ou com outra. E, portanto, como é que se combate isto? Eram estas as questões que eu tinha para colocar, fazendo minhas todas as questões anteriores, que acho que foram úteis. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu daria a palavra agora à Associação Portuguesa de Bancos, dando como referência de tempo. Habitualmente, o tempo que é indicado é o somatório do tempo usado por cada grupo parlamentar, que neste caso rondou os 37 minutos. Portanto, é só para terem esta referência para a gestão das intervenções que tinham programado agora para as respostas. Tem a palavra.
Eles também, se efetivamente fosse esse o vosso acordo quanto a isso. E, portanto, seria um pouco maleável em função do conteúdo de cada resposta. Gostaria por agradecer, em primeiro lugar, a forma como estas perguntas foram apresentadas e peço que interpretaram um ponto de vista que para nós é exatamente, foi esse. É um ponto de vista construtivo, que está dito na nossa declaração inicial, mas que agora queria que fosse reafirmado na perspectiva agora do diálogo subsequente às perguntas postas. E, ao mesmo tempo, com a preocupação que tivemos de a nossa contributo e parecer, como terão tido a oportunidade de todos de ver e possivelmente concordarão, é essencialmente de caráter técnico-jurídico e técnico, no modo geral. E, portanto, como é, foi perante propostas concretas que nos foram submetidas para a apreciação, aquelas que estão em apreciação aqui, que, efetivamente, tomámos sob ela essa posição do ponto de vista de louvar o que era para ser louvado e apresentar algumas indicações de perplexidade ou de alguma dúvida sobre matérias que nos pareceram, bem ou mal, possivelmente mais mal que bem, mas que nos pareceram, em boa fé, suscetíveis de alguma observação. E, portanto, a própria ideia que agora vem aqui transmitida, nomeadamente pelo Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, de que a própria proposta do PS, em alguns aspectos, considera que poderá ser melhorada e que estamos aqui todos para contribuir para esse efeito, penso que corresponde inteiramente àquilo que era o nosso desejo e a nossa perspectiva. E, portanto, foi sempre nesta perspectiva do diálogo e na perspectiva de, perante um texto que era aquilo que nós tínhamos, e, portanto, não propriamente hipóteses alternativas, como a Sra. Deputada Mariana Mortágua coloca, nós não nos colocámos sobre propostas alternativas, colocámos sobre estas que tínhamos aqui. E, portanto, é sobre ela que nos pronunciámos e sobre outras sugestões, pensamos que não é o nosso papel, não nos caberia fazê-lo e estávamos a debruçar sobre isto. Concretamente, sobre os temas postos aqui, tomaria apenas uma referência ao beneficiário último, passaria depois aos meus colegas, nomeadamente a quem efetivamente mais se ocupou, como é o caso nesta matéria. Só queria dizer que, quanto ao beneficiário último e ao beneficiário efetivo, a necessidade da transposição para aqui, para este diploma, parece-nos necessária, por um lado, porque ela consta já hoje da própria Lei de 25 de 2008, e não é apenas o aviso do Banco de Portugal. É a Lei 25 de 2008, que é a norma no vigente no ordenamento português, que contém a definição de beneficiário efetivo. Por sua vez, a diretiva muito recentemente aprovada ao nível europeu, e que naturalmente pelo calendário próprio ainda não foi transposta, mas que irá sê-lo, naturalmente, ela também contém já, a nível europeu, não ao nível nacional ainda, também uma definição do que se entende por beneficiário efetivo. Qualquer dessas, entendemos, qualquer dessas duas, que são muito próximas uma da outra, a diretiva nova explicitou, densificou, desenvolveu o conceito, mas efetivamente não alterou o substrato do que está hoje em vigor, nos parece que poderá responder de uma forma suficiente, sem necessidade de haver ad hoc no RGIC um conceito de beneficiário efetivo, que sirva de beneficiário último ou de beneficiário efetivo, que sirva só para efeitos da aplicação do RGIC e não diferente para outros casos onde o RGIC não se aplica. Parece-nos que criaríamos uma dificuldade de natureza sistemática e de natureza interpretativa que não haveria, a nosso ver, vantagem em estabelecê-lo. E, portanto, não é um problema de palavras, é um problema de último efetivo, no nosso entender, são conceitos que praticamente a vossa intenção é também, suponho eu, a da intenção do legislador ao estabelecer o beneficiário efetivo. O efetivo é aquilo que efetivamente é e, portanto, é o último. Sempre na escala, na progressão efetiva. E, portanto, se há este conceito que está trabalhado pela doutrina, que está conhecido da legislação, que está adquirido no nosso sistema nacional e sobre o qual, como nós dizemos nas observações também, o sistema bancário está habituado a trabalhar com ele, até pelos deveres de informação, nomeadamente quando se trata da posição dos clientes, naturalmente das regras do Know Your Customer, penso que tudo haveria só vantagens em que a prática continuasse a ser essa no sentido de um conceito que está devidamente trabalhado e efetivamente conhecido e efetivamente interpretado. Não sei se o Dr. Zé Manuel faria sobre isso, queria acrescentar também mais algum ponto. E naturalmente estou a responder às dúvidas que sobre a mesma matéria os vários grupos parlamentares colocaram. Se não levarem a mal, deve-se estar a especificar cada um dos grupos parlamentares esta matéria.
Eu talvez perguntar ao Sr. Presidente se nós não podemos, relativamente a matérias que foram comuns, responder.
Era a nossa intenção.
Parlamentares.
Era a nossa intenção.
Então, tentávamos fechar esta questão do beneficiário último. A nossa observação, onde reparar que a nossa observação principal é convém ou é necessário mesmo haver uma definição. Portanto, agora, qual é exatamente essa definição? Nós estamos abertos, naturalmente, não temos nenhum preconceito relativamente a isso. Como disse o Jorge Paulo, há já um conceito que está definido. Eu, se quiserem, até relativamente às sociedades, porque é um tema... Isto é um tema complicado. Eu, aliás, devo dizer uma coisa. Praticamente todos os temas que levantaram e que este projeto trata são complexos. São complexos, têm uma longa história... A supervisão tem vindo a tentar resolvê-los de alguma maneira, mas não são questões fáceis. E nós estamos sempre a tentar, o legislador está sempre a tentar aperfeiçoá-los e com certeza que o Banco de Portugal também já fez sugestões nesse sentido e que devem ser devidamente ponderadas. Eu vou ler só o que está na nossa lei da prevenção de branqueamento, que é a transcrição do que está na diretiva, que por sua vez... transcreve orientações a nível mundial do GAFI na prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. E, portanto, diz assim, são pessoas, portanto, pessoas singulares, portanto, é a noção que nos dá, são pessoas singulares. Portanto, o que se procura sempre é chegar à pessoa singular. não é fácil, como calculam às vezes, né, todo este emaranhado. Esta... E eu respondia, portanto, já à senhora deputada do PSD o seguinte: não é só no primeiro nível. Isto vai, a definição diz, as pessoas singulares que em última instância. É como qualquer definição, a definição é sintética, mas está cá. Isto tem que ser por ali acima até se chegar a uma pessoa singular. Que em última instância tem a propriedade ou controle, direto ou indireto, de pelo menos o equivalente a 25%. Portanto, este número, claro que é discutível. Nós tivemos agora uma experiência, que o Filipe conhece muito bem, da FATCA, não sei se ouviram falar, nessa imposição unilateral dos americanos, não é? Em que era reduzido para 20%, o que causou 10%. O que causou, naturalmente, perturbação, porque os bancos têm os seus sistemas montados na base dos 25% e tiveram... Isto hoje... Eu penso que os deputados têm conhecimento disto, já é feito pelos bancos há vários anos, há muitos anos, relativamente aos seus clientes. Há o princípio do Know Your Customer, que é um princípio fundamental hoje da banca, e que, quando se trata de uma sociedade, obviamente, o banco tem esta obrigação de averiguar quem é aquela entidade que aparece ali, aparece um nome de uma sociedade, está registado, ok, tem um capital, mas quem é que está por trás daquilo? Pronto. Como digo, não é fácil, nem para os bancos, nem para as autoridades de supervisão, por vezes este percurso, este emaranhado, e os seus deputados, penso que tiveram agora na Comissão Parlamentar, e eu noutras ocasiões, ocasião... Exatamente, eles sabem, mas pronto. E uma das obrigações é dos próprios administradores de identificarem, portanto, o interlocutor do banco neste caso, do cliente, no caso do cliente, o acionista é um outro domínio. Já agora aproveito para dizer que o projeto do Bloco de Esquerda e o do PS, só há bocadinho é que eu reparei nisto, são diferentes neste aspecto. O do PS é o acionista que... quando se candidata, portanto, a adquirir uma posição qualificada e se submete, portanto, ao crivo da apreciação da Autoridade de Supervisão, neste caso do Banco de Portugal, que tem que dizer quem é o seu último, portanto, o beneficiário efetivo. No caso do projeto do Bloco de Esquerda, é a administração da sociedade que tem que fazer esta averiguação. Quando faz o registro ou atualiza o registro junto do Banco de Portugal, tem que ela própria saber quem são os seus acionistas. Mais difícil, porque a administração, enfim, não tem diretamente esta informação, mas tem que a obter. Portanto, eu penso que é isto que se pretende no projeto. É um bocadinho diferente. Mas nós não temos nenhum preconceito aqui. Quer dizer, esta é uma definição que já existe, foi aperfeiçoada agora na nova diretiva e das últimas recomendações do GAFI, nomeadamente através de um elemento que é este: quando não se consegue determinar quem é o titular último da participação, é o management, considera-se que para este efeito é o management que está muito discutido, mesmo no próprio GAFI, mas foi o critério que prevaleceu neste momento e que está na nova diretiva, que vai ter que ser transposta para a nossa lei, mas repito, isto é em matéria de prevenção, portanto isto é quanto aos clientes e intervenientes ocasionais, por vezes os bancos também têm que identificar o beneficiário efetivo. Se há uma pessoa que aparece ali de repente a fazer uma operação qualquer, a fazer um, por exemplo, um depósito, etc., em dinheiro, uma quantia elevada, aí o banco também tem que averiguar quem é que está por trás e pode não ser cliente do banco e tem que averiguar. Pronto, quanto ao beneficiário, depois a questão da idoneidade, de novo um tema bastante complexo, bastante complicado. Nós, eu particularmente e meus colegas, ouvimos com muita atenção o Sr. Governador na Comissão de Inquérito, depois lemos a nota técnica e, de facto, nós não sabemos, e essa é uma questão que o Banco de Portugal, que eu penso que já foi ouvido, poderá esclarecer, se a nova lei, a lei que está neste momento em vigor, não resolve já aqueles problemas que o Banco de Portugal diz que teve na altura do BES, da crise do BES, para justamente, e agora permitam-me clarificar já este ponto, para justamente fazer uma avaliação sucessiva, não originária, da idoneidade. Ou seja, alguém que já é administrador, que já passou por uma verificação inicial da sua idoneidade, mas vêm novos factos, ou factos que só nesse momento são conhecidos, e aí apoiamos, portanto... Senhora deputada do PSD, nós distinguimos as duas coisas, eu peço desculpa. Nós, relativamente, portanto, àquele primeiro aspecto do número 5, penso eu, que é do número 5 do artigo 30C, exatamente, nós não temos nada contra. Até achamos bem que se acrescenta aqui aquilo que se pode chamar a superveniência subjetiva, ou seja, um facto que já tinha ocorrido antes, mas que só chega ao conhecimento da autoridade de supervisão mais tarde, ela pode fazer uma reavaliação. E, senhora deputada, quer dizer, aqui os critérios são os mesmos, porque o que é que diz esta alínea B, estou a ler o que cá está, superveniente, que deixaram de estar preenchidos os requisitos de que depende a autorização. Ora, portanto, é os mesmos critérios que no início foram aplicados, mas agora, perante os factos novos, o banco vai fazer uma reavaliação. Pronto. Agora, o que nós, de facto, tivemos dúvidas foi relativamente ao número 7 e ao número 8. E essas dúvidas resultam do seguinte. Em primeiro lugar, convém dizer que já existe a figura da suspensão na lei atual, que aliás é citada aqui mesmo, que é esta alínea B do número 1 do artigo 216-A. Aquela suspensão que a senhora deputada falava, que é semelhante à do processo disciplinar, que todos conhecemos, não é? Que é, digamos, um sucedâneo das medidas de coação do processo penal, nós temos isso já atualmente. Quando é instaurado um processo de contraordenação? Isto está regulado com alguma minúcia. Reparem, se formos aqui a esses artigos, 216-A e seguintes, isto está regulado com alguma minúcia, nomeadamente diz-se quando é que... Não é sempre. Não é sempre que se instaura um processo de contraordenação que o arguído é suspenso das suas funções. É quando pode perturbar o processo, etc. Há todo um conjunto. E diz-se também, uma outra coisa que aqui é omissa, quando é que termina essa suspensão. Portanto, o que nós achamos é que isto ou não é necessário, porque essa figura da suspensão preventiva já está prevista na lei, ou então é excessivo, porque se pretende aqui que isto seja uma retirada definitiva, porque não se percebe bem da idoneidade, então isso parece que resultar apenas automaticamente, é este automatismo que nós achamos um pouco insólito, não é? Quer dizer, comunica-se um facto, indícios, meros indícios, mas, eu pergunto, mas indícios, e a Autoridade de Supervisão não fez o seu próprio juízo de qual é o impacto desses indícios na idoneidade, limitou-se a comunicar ao Ministério Público, passou a bola, digamos assim, desculpa esta expressão, e automaticamente passaria a resultar da lei que ficava suspenso o administrador. Reparem, eu dou só um exemplo aqui, um dos casos que está aqui previsto é a desobediência a ordens do... não cumprimento de ordens do Banco de Portugal. O Banco de Portugal dá uma ordem, não cumpre. Aqui pode haver um litígio. A entidade visada pode achar que cumpriu, não é? Quer dizer, e o banco achar que não cumpriu. O banco acha que não cumpriu. Comunica isso ao Ministério Público, que isso pode ser crime de desobediência, não é? E automaticamente essas pessoas são suspensas. E eu pergunto, e quem? Por exemplo, nós tivemos agora aqui o caso do BES, há uma comissão executiva, não cumpriu umas determinações do Banco de Portugal, por exemplo, o chamado ring fencing, não é? Não cumpriu. Bom, então suspende-se imediatamente toda a comissão executiva, é um órgão colegial. Quer dizer, nós achamos que isto é um bocadinho excessivo e por isso dissemos, é a tal questão, que tem que haver uma decisão fundamentada, ou seja, o Banco de Portugal tem que dizer porque é que, de facto, suspendeu, não é? Se é suspensão preventiva, isso está noutro artigo, está resolvido. Se é retirada da idoneidade, não é? Se é uma retirada da idoneidade, então tem que dizer porquê, que novos factos, que aliás, na sequência do que já dissemos, está no outro artigo, não é? Factos supervenientes, que põem em causa a idoneidade. Tem que dizer, olha, por isto, nós achamos que o senhor não tem condições e, portanto, nem é uma suspensão. Aí nem é uma suspensão, aí será mesmo a revogação, portanto, da autorização para continuar a exercer essas funções. E a mesma questão se aplica aqui ao número 8. Eu não sei se fomos claros relativamente a este ponto. É, mais uma vez, uma questão delicada, esta questão da idoneidade. Agora, há aqui um ponto que, bom, cabe ao Banco de Portugal, naturalmente, expor essa questão. Mas eu fiquei com a ideia da nota técnica que a questão não era esta, não era uma questão de procedimento, era uma questão dos fundamentos para considerar uma pessoa idónea ou não idónea. E o Banco de Portugal tentou desligar isto da questão da prática de um crime ou mesmo de qualquer ato ilícito. No fundo, dizer isto, tão simples como isto. Eu posso ter conhecimento de que um determinado administrador praticou atos absolutamente desvairados de gestão, quer dizer, que ruinosos para o banco, que não são crime nenhum, não é? Mas que não são, ou melhor, cuja verificação leva a um juízo de que aquela pessoa não pode estar ali a gerir dinheiros alheios, porque, como sabemos, um administrador do banco não está a administrar o seu próprio património, está a administrar o dinheiro dos depositantes. E sabemos também que as crises bancárias podem desencadear crises da própria economia de um país e até a nível internacional. Portanto, há aqui muito em jogo. E, portanto, não é necessário demonstrar que a pessoa praticou um crime. É isto que o Banco de Portugal tem vindo a defender. Mas é isso que eu acho, salvo devido respeito, que este projeto não ataca, porque isso está num outro artigo, que é o artigo seguinte, que é o artigo 30D. E a minha dúvida, já disse há bocadinho, é saber se a nova redação, porque este artigo, entretanto, foi alterado, mas só o Banco de Portugal é que poderá dizer, se já resolve os problemas que o Banco de Portugal achou que tinha no passado e que impediram, segundo o Governador disse, de agir num determinado contexto. Se o Banco de Portugal o diz, quer dizer, eu, na leitura que eu faço, não resolve inteiramente o problema. Por exemplo, eu dou um exemplo aqui muito claramente. Pode haver uma situação que até seja crime, mas que, por exemplo, porque houve uma amnistia, não pode ser objeto de perseguição no plano penal. No entanto, pelo menos é essa a minha opinião, que penso que é do Banco de Portugal, isso pode, em si mesmo, independente de haver crime ou de a pessoa ser condenada por um crime, ser revelador de que aquela pessoa não é idónea para... Portanto, aí não há participação nenhuma ao Ministério Público, se houver o Ministério Público, que arquiva, não é? Porque houve uma amnistia, que ele já não pode avançar com o processo em sede de processo penal. Mas o facto em si mesmo revela que aquela pessoa não é idónea, não é? E, como sabem, houve situações dessas recentemente em Portugal, não é? Mas podia, não é? Sim, mas podia. Quer dizer isso agora? Já. Ok. Pronto. Bem, esta é a nossa leitura, evidentemente, que aí o Banco de Portugal, e a opinião do Banco de Portugal aqui é fundamental. Quer dizer, estamos apenas a dar aquilo que nos parece, porque a nossa...
Fundamentalmente, a noção que temos é que o reforço dos poderes do Banco de Portugal, se não estão suficientes agora, mesmo na aplicação da nova lei que ainda não aconteceu, porque efetivamente era com base na lei anterior que a situação foi tratada no caso do Banco do Espírito Santo, e efetivamente não temos qualquer objeção a que esses poderes sejam reforçados. Não sei se a vossa proposta satisfaz plenamente a isso, não é?
A alteração já era suficiente.
Pois.
Mas isso é a nossa leitura.
Parece que não terá sido.
Claro. Ok. Sim, senhora. Bem, mas como nós temos, já várias vezes dissemos, o que nós pretendemos é ter leis mais eficazes, claro, e que resolvam, de facto, estes problemas, que são problemas, de facto, bastante complicados. No que diz respeito à questão da informação e à questão da remuneração e aos conflitos de interesses, a questão que pusemos é uma questão, de facto, que é formal, é apenas um problema da integração sistemática. Esta matéria tem sido tratada até hoje no Código de Valores Mobiliários. Pronto, enfim, eu sou jurista e perdoa-me a minha deformação profissional. É muito complicado agora estar a retirá-la do contexto. Em termos depois de interpretação e aplicação, é muito complicado estar a fazer isso. Claro que é sempre possível, mas tem muitos inconvenientes. E, portanto, é um problema. Não estou a pronunciar-me sobre o mérito das questões, aliás, mas sobre dois aspectos. Um, que é a integração sistemática. Achamos que podem ser introduzidas, e serão, com certeza, introduzidas alterações, mas na sede própria, que é o Código dos Valores Mobiliários. E há um outro problema aqui, que é da oportunidade. Nós, neste momento, está em curso os trabalhos de transposição de uma nova diretiva que aborda precisamente estas matérias, nomeadamente o tema, mais um, muito complicado, que é o tema da informação. E o que é que acontece? Essa diretiva, que é a chamada de MIF 2, Diretiva de Mercados e Instrumentos Financeiros 2, já foi publicada. Agora há a regulamentação de um segundo nível, portanto, que a Comissão vai aprovar sob proposta da ESMA, e depois há a transposição da diretiva para o direito interno português. Portanto, isto é todo um processo. Estas matérias estão a ser, precisamente, repensadas. Essa questão da informação é uma questão never ending story, quer dizer, estamos sempre a tentar perceber melhor, porque a informação também em quantidade excessiva, às tantas, não é, não atinge o seu objetivo, não atinge o seu objetivo. Devo dizer, no entanto, ou devemos dizer que a APB também já tem estado envolvida nesta matéria, nomeadamente nós celebramos um protocolo com o Banco de Portugal, com a CMVM, peço desculpa, com a CMVM nesta matéria, em que alguns dos pontos que estão aqui focados foram tratados, nomeadamente de que certos produtos pela sua complexidade e pelo risco que envolvem, não devem ser comercializados a certas pessoas, nomeadamente a pessoas sem experiências, a conhecimentos, a investidores não qualificados. Portanto, isso foi muito discutido e negociado com a CMVM, mas um número muito significativo de bancos acabou por subscrever esse protocolo. E hoje, as próprias, aquelas diretivas e regulamentos que eu estava a falar há pouco, dão poderes às próprias autoridades de supervisão. As autoridades de supervisão vão ficar com poderes para isto, para dizer, este produto não pode ser vendido a clientes de retalho. Pronto, vamos, naturalmente esperemos que isso seja feito em diálogo com os bancos, com os outros intermediários financeiros, mas, portanto, este é um caminho que está a ser avançado, toda a gente tem consciência, e reparem, eu acho que hoje os bancos, isto não foi sempre assim. Pronto, vamos ser claros, não foi sempre assim, mas eu acho que os bancos hoje perceberam que não têm verdadeiramente interesse estar a vender determinados produtos a determinadas pessoas, porque os problemas que vêm a seguir, e temos visto isso, quer em termos de imagem dos bancos, quer em termos de indemnizações que depois têm que pagar, etc., acabam por ser pior. Portanto, eu acho que hoje há uma consciência dos bancos que também é no seu próprio interesse que não devem vender determinados produtos a determinadas pessoas. Mas há toda uma evolução nesse sentido. Portanto, nós não temos nada contra que haja alterações da lei. Agora, vamos ver, elas devem ser feitas no local próprio e no momento próprio, de acordo com o processo que está em curso e naturalmente, a Assembleia da República aqui terá um papel. Eu não sei se essa lei de transposição passará pela Assembleia da República ou não. Como? Muito bem. Não, não, absolutamente. Quer dizer, o problema é o timing, porque a DMIF ainda tem regulamentação de um segundo nível e depois vai ter que ser transposta. Pronto, enfim, era um pouco esta preocupação que nós queríamos aqui referir. Eu penso da minha parte, não sei se... quanto ao problema das autoridades de supervisão, só esse ponto para terminar. Obviamente que esse também é um tema que de vez em quando se discute, nós noutros países temos visto N alterações, nós só estamos a referir-nos à situação atual. É verdade que o Banco de Portugal tem supervisão comportamental, mas é na sua área, não de instrumentos financeiros, mas na área, por exemplo, dos depósitos, não é? Hoje sabemos, e a fronteira eu reconheço, enfim, tudo isso é verdade, a fronteira hoje é um pouco mais... Pronto, mas há depósitos estruturados, etc., mas há aí um aspecto muitíssimo importante, é que só os bancos e pouco mais podem receber depósitos do público, portanto o conceito de depósito é muito importante aí, e num outro aspecto que é a garantia de depósitos, é preciso não esquecer, e recentemente vimos bem a importância que é qualificar um produto como depósito ou não. Portanto, nos depósitos é o Banco de Portugal e também na área comportamental, que tem sido muito ativo, aliás, como todos sabemos, na parte dos instrumentos financeiros, é a CMVM, até ver, quer dizer, neste momento é esta a separação que existe e, portanto, eu acho que pela minha parte, agora passava aqui ao Filipe.
Queria acrescentar apenas uma nota em relação a um tema que foi referido também aqui, se me derem licença. Um tem a ver com o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros. Não tomamos posição nenhuma sobre a matéria, porque nos passa um pouco, naturalmente, ao lado. Não temos qualquer objeção de princípio relativamente ao que ali vem proposto, apenas que gostaria de referir o seguinte. Pensamos, a nosso ver, que a filosofia atual do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, desde o diploma inicial que o criou, 228/2000, e penso que as suas versões subsequentes é nada alterar esta filosofia, é como diz o próprio relatório do diploma, o próprio preâmbulo do diploma, é um fórum destinado à coordenação da atuação de supervisão do sistema financeiro. E ao mesmo tempo declara-se que a criação do Conselho não deverá afetar a competência e a autonomia das diferentes autoridades. Pensamos que as propostas que estão apresentadas sobre ele, nomeadamente a criação do Comitê do Secretariado Permanente e depois da figura do Secretário-Geral, que teria, entre outras funções, coordenar ações de inspeção conjuntas dos três organismos altera completamente a filosofia inicial do diploma. Não quer dizer que não deva ser alterada. Pensamos que não será uma mera alteração pontual dos preceitos referidos na vossa proposta, exatamente aqueles que estão em causa da criação do secretariado e da definição do âmbito das aplicações, é transformar o atual Conselho Nacional de Supervisores Financeiros numa missão que até hoje não tem sido aquela que foi motivada na sua criação. É uma observação, portanto, pensamos que é todo o diploma no seu todo que deveria ser repensado, porque efetivamente a filosofia que agora se depreende daqui é uma filosofia diferente da que tem hoje presidida a atividade do Fórum, mas com a qual não temos que nos pronunciar e não temos, de fundo, em princípio, objeção nenhuma quanto a isso. É um problema de depois cada uma das várias autoridades de supervisão não sentir, podendo surgir eventuais conflitos de interesse, que efetivamente a aplicação das alterações propostas possa surgir.
Que é o artigo 101, número 5.
Tudo bem.
De facto, como o Sr. Deputado disse, o nosso principal problema aqui era perceber exatamente o que é que se pretendia. Já percebemos aqui uma coisa que era o conceito de administrador independente, porque se há uma sociedade que domina mais de 50%, obviamente que os administradores são escolhidos por ela, portanto a independência nesse aspecto é difícil de conseguir. Mas percebemos que aqui independência é, significa que, não, que sejam pessoas diferentes. Não, em princípio, não temos aqui uma grande objeção. Normalmente são pessoas diferentes e há uma comum para fazer a ligação, mas aqui não. Aquilo que se diz é que tem que ser a maioria, portanto, não, isso não irá criar nenhum problema especial aos bancos. No que diz respeito à questão de um banco ou uma outra instituição financeira dominada por outro banco, que é o caso aqui do número 3 deste artigo 101, não poder vender produtos. Eu penso, enfim, Sra. Deputada, que isso talvez seja um pouco, nós pensamos que talvez seja um pouco excessivo. Eu já exerci funções na CMVM, nomeadamente na área dos fundos de investimento, e os gestores queixavam-se porque se, por exemplo, os gestores de um banco cujas ações estavam muito bem cotadas, etc., todos os outros fundos de outros grupos financeiros tinham ações daquele banco e eles não podiam ter, quer dizer, era uma medida talvez um pouco excessiva. Há limites na lei atualmente, e esses limites podem ser repensados. Agora, eu acho que há uma grande diferença, uma enorme diferença entre valores cotados em bolsa ou em mercado regulamentado e outros não cotados. Eu acho que relativamente, por exemplo, ações de bancos que estão no PSI 20, não é? No índice PSI 20, não poderem ser adquiridos para fundos que pertençam a esse grupo, que estão nesse grupo, é excessivo. O que é verdade, e isso é que tem que ser levado muito a sério pelas pessoas que gerem essas empresas e pelas autoridades de supervisão, é o princípio fundamental que está na lei. É que eles têm de agir e fazer a seleção de ativos de acordo com o interesse exclusivo dos participantes, nenhum outro. Isto é uma obrigação que está na lei e se demonstrar que alguém tomou decisões de investimento tendo em conta outros interesses que não o dos participantes do fundo, bom, essa pessoa tem que ser sancionada e talvez até afastada do mercado, porque, de facto, este é o princípio fundamental de quem está a gerir por conta alheia. Está a gerir apenas no interesse daquela entidade. Pronto, aquilo pode estar integrado num grupo, mas não é isso. Quer dizer, e, portanto, agora, não poder mesmo adquirir títulos, se forem títulos, eu aqui sublinho este aspecto. Títulos cotados em mercado regulamentado, porque aí nós temos um preço que é definido pelo mercado, não é? Quer dizer, é completamente diferente. E temos informação. Pronto, dir-me-ão, essa informação nem sempre corresponde à realidade. É verdade, mas nós vivemos num mundo imperfeito, quer dizer, mas é o melhor que se conseguiu até hoje nesta matéria, é de facto o regime das empresas cotadas e a informação que vai para o mercado. Muito obrigado, era só.
Uma nota ainda sobre um tema que ainda não foi respondido. As normas relativas aos revisores oficiais de contas e auditores externos, como o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos referiu. Exatamente. Nós invocamos este entendimento que não coerência, tendo em conta, conhecemos também o artigo 17, naturalmente, do Regulamento, mas tendo em conta também a norma transitória do seu artigo 41, que estabelece, exatamente, o artigo 41 do Regulamento, que estabelece um prazo bastante dilatado para que os atuais mandatos dos revisores de contas se mantenham. Por exemplo, o número 1 diz, a partir de 2020, 17 de junho de 2020, não renovam o mandato da auditoria aqueles que, à data da publicação do regulamento, que é de 2014, tenham exercido as funções de auditoria à mesma entidade durante 20 ou mais anos consecutivos. Durante 20 ou mais anos consecutivos. E não os prazos que ali são falados, muito mais curtos. Por sua vez, se funcionar, se tiver exercido um mandato durante um período compreendido entre 11, mais de 11 e menos de 20, a aplicação desta norma que marca a limitação do mandato só começa a aplicar-se a partir de 17 de junho de 2023. Naturalmente que nada temos contra a limitação dos mandatos, mas pensamos que esta norma, que é uma norma regulamentar que se aplica a todos os auditores, sejam desses auditores de instituições bancárias como de outros tipos de atividades, deveria ser tido em conta, no nosso ponto de vista, não poderá deixar de ser tido em conta numa aplicação no tempo dela. E, por outro lado, também a própria norma do artigo 17, que o Sr. Deputado muito bem referiu, ela própria estabelece também um período de duração máxima de 10 anos, embora confira, como também disse, às autoridades nacionais a possibilidade de o reduzirem. Pergunto, haveria uma redução própria especializada só para o setor bancário? Inferior a 10 anos. Pergunto, se haveria um prazo mais curto só para aqueles auditores que são auditores de instituições de crédito, diferente do regime, que seria normal para outras entidades? Questiono-se, efetivamente, seria esse, porque certamente seria, se fosse introduzido no regime, era o âmbito de aplicação naturalmente limitado às instituições de crédito. Quando quisemos fazer esta referência foi apenas na noção de que o próprio regulamento estabelece um regime transitório, dilatado e naturalmente como prazo
muito antigo. Certo.
Com o 17 é compatível, com o 17 será compatível, exatamente como salientou, mas não com a norma transitória do artigo 41. Poderá ter sido falha nossa, mas agora é esclarecimento dessa possibilidade. É? Não, 6 anos. Aqui está 6 anos. Ah, certo. Nós também demos, e sobre ela... Sr. Deputado, e sobre ela demos também demos já o nosso parecer por escrito. Demos já um parecer por escrito sobre ela, exatamente. Não sei se mais alguma questão.
Se me permite, faltou eventualmente alguma densificação sobre, portanto, os empréstimos aos órgãos de administração que o tinham levantado relativamente. Quando falam na densificação aos órgãos sociais, dos empréstimos, designadamente, que referem que falta densificação.
Puxa aqui.
Só, também era a questão dos equiparáveis aos cujos, não é assim?
E não só, e a densificação do conceito, para além dos empréstimos e das garantias e as aplicações de capital, qual é outra densificação que entendem ser necessária para que o conceito não fique.
Qual era a linha?
Era o que eu falei, é a questão da fidelidade das
autoridades. Aí a única preocupação era garantir que a informação que ia para relatório era informação relevante.
Material.
Daí temos invocado o conceito típico da contabilidade, da materialidade das operações, da relevância das operações. E daí também a referência a simples operações de pagamento. Não faz muito sentido estar a referir em relatório simples pagamentos em multibanco de membros da administração ou respectivos cons, ou agora levando a questão àquele ponto referido de equiparáveis aos cons. União de facto. Se bem que aí, atenção, temos de ter atenção a uma coisa. Tem toda a razão que é verdade. Há situações que vão além do casamento que podem dar aso a dissipação de património ou utilização de terceiros para a realização de operações e contornar estas regras. Mas atenção, aí quer dizer, tem que haver um limite de razoabilidade. Não podemos, por simplesmente, utilizar um conceito muito lato, porque aí no limite.
Eu só, relativamente a essa dimensão da questão, eu fiz referência a ela na medida em que ela tem dimensão já consagrada em termos de Código Civil, portanto, para além do prazo exigido em que são concedidas às pessoas direitos no âmbito dessa relação, okay. E não mais que isto, mas nesta situação equiparável à dos cônjuges em termos de Código Civil, portanto, acho que fazia
mas está
sentido.
A falar em sentido técnico, em sentido técnico. De facto.
Sim, sim, na união de facto, é, sentido, a união de facto, e que não está aqui prevista, fala apenas no cônjuge e descendente no primeiro grau. E, portanto, essa situação é, de facto, uma lacuna que é real. Mas a minha questão era ainda, eu, para pegar na analogia relativamente ao artigo 85 e ao artigo 101, eu consigo pegar na analogia. Mas como isto já existe, Eu estava, portanto, o que se estava a pretender não eram simples referências a relações, portanto, a pagamentos multibanco ou este tipo de... Eram eventuais situações que foram os senhores que entenderam que eram suscetíveis de permitir densificação, porque ao dizerem que devíamos dar-lhe densificação, quais são as outras equiparáveis a estas que os senhores acham que são suscetíveis de ficarem expressas na lei?
Pois, não, aqui havia aqui um critério que era este dos 10%, mas quer dizer, nós podemos... Mas, por exemplo, um crédito à habitação, uma coisa desse género, ou um cartão de crédito, não é? Hoje já muita gente tem cartão de crédito. O facto de ser um acionista tem toda uma pressão qualificada, isso tem que figurar no...
Tem que... Certeza que não vão ser mais...
Como referiram os senhores que havia necessidade de densificação do conceito, era essa densificação que eu estava a tentar obter para além daquilo que já está na lei.
Exatamente, o projeto refere quaisquer operações. E como referia quaisquer operações, nós dissemos, bom, não podem ser quaisquer operações, tem que ser aquelas que forem...
adequadas.
Naturalmente, quaisquer operações. Agora... Essa densificação poderá aparecer naqueles casos que são totalmente mais graves.
Não estão aqui, acho.
Número 86.
Que efetivamente possam criar facilitação para um regime de favor daquele que não seja entendível como adequado.
Não é?
85 é, mas 85
é. E, portanto, criar a quem tem a posição do administrador nacionalista uma posição, uma vantagem que, de outro modo, não teria direito a ela.
Depende de questão. Está concluída. A resposta da Associação Portuguesa de Bancos, por parte também dos grupos parlamentares, apreendo que não existem mais questões. Sendo assim, podemos dar por encerrada esta audição. Agradecer à Associação Portuguesa de Bancos, aqui representada pelo Dr. Jorge Paulo, Dr. José Manuel Faria e Dr. Filipe Abreu, e informar os colegas deste grupo de trabalho que no dia 9 de julho damos continuidade ao conjunto de audições, 14 horas, 16 horas e 18 horas, ao Banco de Portugal, CMVM e à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Oportunamente seguirá a convocatória. Obrigado. Bom dia. Obrigado.
Thank you.